E hoje, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, a gente vai falar sobre a educação pós-pandemia e a nova escola ou escola do futuro. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o vice-presidente do SINEP, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná, José Carlos Barbieri, também reitor do Centro Universitário Cidade Verde. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde. Mais uma vez, um prazer estar aqui falando com você e com todos os teus ouvintes.
Professor, o que é essa nova escola, ou escola do futuro? Ela já existe? E se existe, ela foi forjada ou aperfeiçoada durante a pandemia?
Luciana, o que nós podemos dizer? A escola, antes da pandemia, ela foi pensada no século XVIII. Ela foi implantada no século XIX. Com o professor do século XX e com o aluno do século XXI. Então a pandemia nos ajudou muito no avanço, trazendo para dentro da sala de aula, trazendo para as escolas toda a tecnologia que nós já utilizávamos. Utilizávamos para quase tudo, menos para transmitir conhecimento, menos para o processo de ensino-aprendizagem. Então a pandemia, nós sabemos, ela tinha lá uma data para acabar. Mas ao mesmo tempo, a pandemia nos traz oportunidades. E além de oportunidades, ela nos traz também ensinamentos para a vida. Então nós tivemos, inicialmente, lá em 2020, em março, sairmos do remoto, entrarmos saímos do físico, do analógico, entrarmos no digital, saímos do presencial e íamos para o remoto. Naquele momento foi um remoto emergencial. Mas de lá para cá nós aprendemos muito, nós evoluímos muito, porque nós investimos muito em quem? No professor. Porque a gente acredita que o professor, ele é a peça fundamental para todo o desenvolvimento social de uma nação, para todo o desenvolvimento econômico de uma nação. Então se a gente quer erradicar a pobreza, se a gente quer melhorar a saúde, melhorar o bem-estar, se a gente quer igualdade de gêneros, se a gente quer também redução das desigualdades, crescimento econômico, se a gente quer um ambiente de paz, de justiça e instituições eficazes, a gente tem que investir na formação do professor. Então a gente acredita que hoje essa escola, que está no final de uma pandemia, ela é uma escola que deverá ser muito melhor do que no começo de 2020, porque nós temos uma escola mais aberta, mais preparada. E automaticamente, um professor que teve que crescer muito para que pudesse hoje dar aulas, tanto de forma online, como também de forma presencial, trabalhando de formas diferentes para transmitir o conhecimento para os seus alunos.
Então, o professor, nessa nova escola nós temos um novo perfil de professor, professor que aprendeu com os desafios da pandemia?
Tenho absoluta certeza que isto é uma realidade. O que nós tivemos? Nós tivemos uma ONG que fez uma pesquisa, ela é chamada de Instituto Península. Esta ONG, ela fez uma pesquisa com professores. O que a gente tem hoje? Que 52% dos professores têm orgulho da profissão escolhida. Nós temos que 66% dos professores, eles reoptariam pela profissão que escolheram. Nós temos que 74% dos professores acreditam que não são respeitados, mas que vão buscar esse respeito. E que 77% dos professores acreditam que a profissão não é valorizada. Então, eles estão buscando a valorização. Então, hoje, para o professor ser valorizado, ser respeitado e poder transmitir o conhecimento de forma online ou de forma presencial, ele vai ter que trocar mais experiências com seus colegas, vai ter que ter mais vontade ainda, porque já tem muito, de aprender, a vontade de fazer a diferença e lidar com imprevistos. Foi o que aconteceu em março de 2020. Nós tivemos que sair do presencial e ir para o remoto. Foi um imprevisto. Mas que agora esse professor domina a tecnologia, como também já dominava a sala de aula.
Uhum. Agora, e o mercado de trabalho? Porque a gente não está no século XXI e a gente já estima que no futuro, ou no futuro breve, ou até já no presente, as profissões sejam novas também, né? Mudem. Como é que o professor está se preparando ou vai preparar os conteúdos que ele vai passar para frente para esse novo mercado de trabalho?
Olha, Luciano, o que a gente mais ouve quando a gente fala com empresários é que nós temos vagas nas empresas abertas, porém ninguém consegue preenchê-las. Por quê? Porque nós temos que promover agora nas escolas e, claro, a partir do professor, algumas características. Por exemplo, nós temos que trabalhar em sala de aula como resolver problemas. Trabalhar em equipe. Nós temos que aprender a trabalhar em equipe desde a sala de aula. Nós temos que desenvolver no nosso aluno a autoconfiança. Temos que desenvolver nele também o otimismo, a persistência, o respeito, desenvolver a importância dele se automotivar, de buscar a excelência em tudo que eles fazem, de ter também uma comunicação eficiente, de ter também criatividade e muita disciplina, porque em todas as nossas empresas, as nossas organizações, nós temos disciplina. Temos que usar uniforme, nós temos horário para entrar, horário para sair, horário do intervalo, horário do almoço. Então, nós, escolas, e claro que tem que partir do professor, nós temos que ter então esse novo cenário, estando muito mais próximo, muito mais ligado a toda a comunidade, principalmente, é claro, ao mundo do trabalho.
Uhum. E a conexão? Como é que vai ser a conexão nessa nova escola?
Essa nova escola, ela tem que ter, para se aproximar do mundo do trabalho, para se aproximar do mercado, ela tem que ter atividades baseadas em projetos, porque todos nós, dentro das empresas, desenvolvemos projetos. Temos que aprender a pensar de forma crítica, temos que promover dentro da escola, para aproximar do mundo do trabalho, para aproximarmos do empreendedorismo, eventos e palestras. Temos que realizar não só feiras de ciências, feiras de matemática, mas também feiras onde vamos promover ideias. Então seriam feiras de ideias. Vamos também ter que oportunizar simulação de negócios, oportunizar rotinas empresariais, buscar oportunidades, oportunizar aulas diferentes de presencial, diferentes do presencial para o remoto, do remoto para o presencial. Temos que ensinar valores que vão ser para toda a nossa vida. As salas de aula, Luciano, elas têm que ser mais ativas, mais engajadas, mais interativas. E a gente tem que saber que o diploma, ele é só um meio para que a gente possa se estabelecer na nossa profissão, na profissão que a gente escolheu. E a palavra de ordem, com certeza, é conexão. É conectar a escola com a família, a escola com o aluno e a escola com o mundo do trabalho, para que a gente possa formar pessoas felizes que possam tranquilamente exercer as suas profissões e realizar essas profissões com muito prazer. Além disso, nós temos que acolher, ficamos aí um bom tempo sem aula, então nós temos que acolher esse aluno no ambiente presencial, temos que humanizar a escola e temos que implantar, a partir deste momento, o protagonismo do nosso aluno, com uma visão empreendedora, aonde ele vai poder desenhar o seu próprio currículo. Ontem, né, o tema foi o novo ensino médio, uhum. Então ele vai poder desenvolver o seu próprio currículo, ele vai poder ampliar e também interagir ainda mais com seus professores.
Uhum. Realmente, ontem nós conversamos aqui na nossa série de entrevistas sobre o ensino médio, né, que inclusive traz, esse novo ensino médio traz a possibilidade aí de uma escolha do conteúdo que o estudante vai ter, né, durante o ensino médio. Como é que fica o Enem, professor, nesse novo ensino médio?
Eu tenho, assim, a possibilidade, já participei este ano de duas reuniões do Conselho Nacional de Educação. Porque eu sou do Sinep, né, como você disse, sou vice-presidente do Sinep, e eu represento o Sinep na Federação das Escolas Particulares, que reúne, então, 28 Sineps por todo o Brasil. E eu fui, né, convidado já duas vezes para participar das reuniões do Conselho Nacional de Educação. E lá nós estamos discutindo, eu entrei como convidado, discutindo como será esse novo Enem. Porque como o aluno vai poder escolher entre os 5 itinerários, é claro que terá um Enem específico do itinerário que ele escolheu. Então, ciências da natureza e suas metodologias. Né? Matemática, Então ele vai fazer, provavelmente, é isso que nós estamos brigando, entre aspas, estamos lá levando argumentos, levando informações, para que o Conselho Nacional de Educação sugira que o Enem seja por área e automaticamente o MEC, juntamente com o INEP, acatem essa sugestão, que seria o mais correto. Mas daí, Luciana, o que irá acontecer? Nós vamos ter mudanças também, é claro, no Fundamental 2, nós vamos ter mudança no ensino superior, porque o aluno, para entrar no ensino médio, ele vai ter que ter uma noção de disciplinas que ele vai optar no ensino médio. E quando o aluno optar no ensino médio, vamos imaginar que ele pegou lá matemática e suas tecnologias. O que irá acontecer? Ele vai para engenharias, por exemplo. E ele vai muito melhor preparado do que hoje. Então, no ensino superior também, nós vamos receber um aluno com uma melhor qualidade. E poderemos, então, puxar mais, direcionar mais os conteúdos, porque o aluno já tem uma base matemática muito boa. O mesmo vai acontecer com ciências da natureza e suas tecnologias. Então, ele vai para a área da saúde, para a área biológica, ele vai vir, então, melhor preparado para o ensino superior. Vai ser uma mudança, tanto no Fundamental 2, Luciana, como também no ensino superior, porque o aluno vai vir melhor preparado.
E o senhor acredita que essa nova escola, essa escola do futuro, vai trazer esse desenvolvimento econômico e social que o senhor citou no começo da entrevista?
Eu acredito que sim. A escola está no momento de mudar. A escola tem que estar mais próxima da sociedade, mais próxima do mundo do trabalho, para que a gente possa ter no ensino superior menos evasão, menos mudança de curso, porque eu observo aqui na minha instituição que o aluno entra fazendo contabilidade. Ele descobre que ele não tem nada a ver com contabilidade. Ele quer fazer psicologia. Olha que diferença de um curso para outro. Por quê? Porque ele não foi muito bem preparado durante o fundamental e nem durante o ensino médio. Então a gente acredita que nós teremos aí um avanço tecnológico, um avanço social, um avanço econômico, que a gente vai ajudar muito o aluno a escolher a profissão, que ele vai poder atuar lá no mundo do trabalho de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais efetiva.
Que legal. Tomara que seja mesmo esse o caminho trilhado, né? Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos os seus ouvintes e também, é claro, a você. Obrigado.
Nós conversamos com o professor José Carlos Barbieri, vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná, o SINEP, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.